Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindos ao Imperdíveis. Hoje com Alice Cardoso, 31 anos, acabadinhos de fazer, à espera de um bebê, deve ter sido um bom princípio de ano, dos 31, formada em Psicologia em Londres, em Neurociências na Columbia University de Nova York, onde vive, aliás, trabalhou para a ONU, fez um trabalho, um estudo para a ONU sobre como pôr fim à violência em crianças através do estudo da neurociência, dos conhecimentos da neurociência, e agora foi contratada pela Adelie, que é uma empresa holandesa, uma startup holandesa, que está muito focada em criar uma plataforma para pais, para os pais funcionarem em equipe, e está a criar uma app para ajudar os pais a terem ferramentas de colaboração entre si e ferramentas de educação. Tudo isto, e ainda só com 30 anos, é imenso. Bem-vinda, Alice, obrigada.
Olá,
por ter
obrigada
feito aqui esta
convite.
Paragem a caminho de Nova Iorque, de volta à casa. Como é que as neurociências, ou como é que o conhecimento das neurociências se pode aplicar no concreto da vida dos pais para melhor educarem os seus filhos?
Então, a neurociência é uma área enorme e dá para, quer dizer, aplica-se a tantas coisas, e cada vez mais estamos a perceber isso, a forma como podemos realmente tirar lições da neurociência e do funcionamento do cérebro para várias coisas que antes nem tínhamos noção. Neste caso especificamente, o que eu até tenho estado mais focada em entender é mesmo como é que o cérebro desenvolve, portanto, desde do início, desde até da criação de um feto, não é? Dentro de uma mãe grávida, e como é que durante esse processo nós, como pais, podemos realmente contribuir para um desenvolvimento saudável. Portanto, nós conseguimos perceber, ok, o que é um desenvolvimento normal de uma criança que está exposta a pais presentes, com estáveis, com um pai e uma mãe, ou duas pessoas ou mais interessadas no seu desenvolvimento e na sua educação, com boa nutrição, com um bom meio ambiente que seja propício a esse desenvolvimento. Portanto, nós conseguimos perceber depois também, quando isso não acontece, quais é que são as consequências para esse desenvolvimento do cérebro.
Ou seja, um pai ausente, ou uma mãe muito agitada,
muito negligente, ou com pode ser uma mãe deprimida, ou um pai deprimido, ou ter...
Tudo isso tem um impacto brutal, digamos assim, na formação do cérebro.
Do cérebro em si, exato.
Nessa plástica.
Exato, porque especialmente nos primeiros 3 meses e os primeiros 3 anos... O cérebro está em formação, portanto...
Por isso é que se diz que no desenvolvimento há um período de tempo que é os 3 primeiros anos, dos 3 primeiros anos o primeiro, e do primeiro os primeiros meses. E
exato.
Aqui, no fundo, tudo se decide, sendo que à frente há coisas que se podem emendar ou ajustar, ou não.
Exatamente, sim, completamente. Estes primeiros anos criam essa tal arquitetura do cérebro, que vai definir muito a forma de pensarmos, de agirmos, de reagirmos, até porque as pessoas à nossa volta nessa altura são os nossos modelos, portanto nós aprendemos através também da imitação, e o cérebro acaba por criar relações entre neurónios mais fortes, e acaba por tudo o que nós fazemos muito ou somos expostos, acaba por tornarem-se mais fortes.
Portanto, estamos a falar de sinapses cerebrais.
Exato, entre os neurónios realmente ficam mais fortes.
Ligadas.
Uhum. E até coisas que nós, por exemplo, em casos de negligência ou falta de alguma coisa, por exemplo, nos primeiros 3 meses de vida, se nós só estimularmos um olho, o olho que não foi estimulado e que se calhar teve tapado durante esse tempo todo, pode nunca sequer vir a...
Pode ficar preguiçoso para sempre.
Para sempre, porque realmente essa formação nessa altura das sinapses entre os neurónios são muito fundamentais, porque criam imensa força. Há depois também um período mais tarde na adolescência em que realmente há outra vez uma
abertura do cérebro.
Uma abertura do cérebro.
Assim, a transformar-se, é isso.
A transformar-se, em que há outra vez uma plasticidade muito, muito grande.
Isso é entre que idades?
É mesmo entre, por exemplo, os 14 e 20, assim, é bastante largo. É ali mesmo aquele período todo da adolescência também. na puberdade e contam muitas coisas a mudar e muitas hormonas a serem alteradas. Há também outra vez uma plasticidade muito grande, até que eles chamam o pruning, que nós acabamos por cortar as coisas que já não nos servem, que nós percebemos.
Podar, no sentido de podar.
Podar,
como se vai podar uma videira.
Exatamente.
Isso, portanto, é muito interessante.
As coisas que nós realmente, o cérebro começa a perceber, bem, tu não usas isto, vou-me livrar disto, porque não vou estar a utilizar a energia desnecessária.
O que é que pode ser isto, por exemplo? Não usas isto, quer dizer, não usa uma faculdade, não usa uma competência?
Sim, pode ser mesmo uma competência, ou não utilizar, por exemplo, se calhar uma criança ou alguém que, não sei, tocava música, depois deixou de tocar e deixou de... Aquilo acaba por, se calhar...
Perder
um
falar línguas.
Exato, falar línguas, ou utilizar, ou ter leitura, ou certas capacidades assim mais específicas, que acabam
perde-se. Por interessante perder. Isso, porque de facto, no fundo, é quase que o cérebro também é um músculo que temos que treinar, digamos assim. Não sendo um músculo, mas tem que se treinar, porque senão há qualquer coisa que vai ficando para trás, ou não flácido, mas
exato.
A terminologia, se calhar, ou a minha comparação não é a melhor. Eu, se calhar, andava um bocadinho para trás e voltava aqui aos tempos da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, onde ainda mora, e ao seu trabalho com as Nações Unidas. Uhum. Como é que surgiu este trabalho? Como é que foi feito? Que tipo de estudo é que foi feito para se perceber o que é que se pode, como é que se pode pôr fim à violência nos primeiros anos de vida?
Então, isto surgiu, eu estava mesmo interessada dentro do meu programa na Columbia, que era Neurociência Aplicada à Educação. Eu foquei mesmo nesta altura do desenvolvimento infantil, porque a educação pode ser, nós aprendemos a toda a vida,
exatamente.
Portanto, havia pessoas interessadas em várias áreas diferentes, e eu tinha estado mesmo focada na saúde mental e o que é importante para uma criança. Eu estava a querer criar realmente estas pontes entre o que é que a ciência está-nos a dizer e como é que nós podemos realmente aplicar isto
no concreto,
no concreto à nossa vida. E surgiu esta oportunidade através de quem na altura estava a trabalhar, que era a Marta Santos Pais, para ter portuguesa, com quem eu trabalhei, e estavam à procura realmente de alguém para trazer um bocadinho de pesquisa para o departamento deles, para perceber quando eles estão a criar, não é? Eles, dentro deste departamento, acabam por criar advocacias e...
Assim deve ser difícil esta tradução para o português, não é? Português é a sua língua nativa, mas como trabalha e estuda e vive e pensa, se calhar já sonha em inglês, deve ser difícil.
Sim,
ainda por cima, quando estamos a falar de matéria tão específica, que eu vejo a sua busca aqui das palavras, exatamente.
Que até anda na escola inglesa e depois agora já está para há 12 anos.
Então o seu português está espetacular.
Obrigada.
Mas, no fundo, as Nações Unidas precisavam de reforçar os conhecimentos a este nível de como travar a violência nas crianças nos primeiros anos e qual o contributo que a neurociência podia
Exato.
Trazer.
Sim, e quando eles vão especificamente trabalhar com diferentes países, ainda há muitos casos de crianças a trabalhar em idades que não podem trabalhar, de orfanatos muito mal geridos e com crianças mesmo com condições dramáticas.
Sub-humanas,
e eles, pronto, ainda têm muita, ou pelo menos tentam criar trabalho com estes países para realmente melhorar
É interessante, porque é um bocado condições. Quando estava a dizer isso de poder estimular um olho e não, poder estimular a fala ou não, veio-me à cabeça exatamente isso, que são aqueles, os lendários orfanatos, estão no nosso imaginário, não é? Os orfanatos nos países do leste, em que as crianças estavam completamente deixadas à sua sorte e crianças que não se desenvolveram, não tinham qualquer tipo de estímulo e ficaram completamente, algumas já muito crescidas e como se fossem bebés, paralisados, não é? Naquela paralisia de quem não tem estímulo absolutamente nenhum. E por isso, como as Nações Unidas intervêm nestes cenários, não é? Seja de guerra, ou seja de pós-guerra, ou seja de facto de maus-tratos, esse estudo era essencial. E há conclusões, ou seja, quais são as conclusões ou quais são as orientações práticas, se é que assim se pode dizer, desse estudo que fez?
Então, o que eu apresentei foi mesmo diferentes casos de o que é que acontece quando há formas de negligência, o que é que acontece quando há traumas sexuais ou abuso, e fui mesmo mostrar evidências de estudos que têm provas do que é que isso causa no cérebro. Portanto, muitas das consequências que nós detectámos nesta pesquisa foi muito consequências que são vistas mais tarde, portanto, o desenvolvimento de capacidades desse ser humano, portanto...
Tais como, por exemplo, só para irmos ao concreto, e hoje em dia, porque infelizmente a pedofilia é um tema que está na ordem do dia e com estas redes terríveis, o que é que uma criança abusada, e sobretudo estas crianças que nós sabemos hoje em dia, que são bebés uhum. e crianças que estão ainda a aprender a andar, o que é que isto faz no cérebro destas crianças?
Portanto, o trauma...
Torna-as incapazes à frente de alguma coisa?
Sim, portanto, o trauma e o stress que é experienciado nesse período da vida, não é? Em que isso aconteceu, cria, por exemplo, um nível de cortisol, não é que se diz, muito alto no corpo, que afeta mesmo o desenvolvimento não só do cérebro, mas também da saúde física. Portanto, muitas das crianças não só podem ficar muito traumatizadas e terem problemas psicológicos mais tarde e casos altos de depressão e de não conseguirem se relacionar nunca mais com outras pessoas, mas também fisicamente têm mais tendências a desenvolverem problemas
neurológicos, estritamente, não só psicológicos.
Não só neurológicos, mas também físicos. Nós cada vez estamos mais a perceber como é que a nossa mente está ligada à nossa saúde física, portanto, pode até causar mais doenças mesmo a surgirem mais tarde. Uhum. E isso dá mesmo para ver hoje em dia com os estudos que são mais longitudinais, portanto, uhum. dá para perceber que realmente certas experiências que foram traumáticas no início têm um nível tão elevado de stress e de cortisol que acaba por afetar o corpo, e o corpo está exposto a muito stress e acaba por ter tendência a apanhar mais doenças, não só psicológicas, mas também uhum. físicas.
E qual será o papel do cérebro, já que estamos aqui neste tema tão, tão negro, mas que é real, infelizmente, mas qual será também o papel do cérebro no sentido de bloquear as emoções? Ou seja, estas crianças que são abusadas, infelizmente, também não são abusadas uma vez. Nós diríamos que basta um abuso e já a vida desta pessoa uhum. ou o desenvolvimento saudável desta pessoa fica comprometido. Infelizmente, há crianças que estão expostas a abusos diários uhum. e isto, o cérebro trabalha de alguma forma no sentido de bloquear, ou isso não...
Sim, também.
Apagar, digamos assim, para que esta pessoa possa sobreviver àquilo.
Sim, exato. Portanto, o cérebro está sempre a tentar poupar energia, de certa forma. Portanto, ele cria muitos, que nós chamamos de shortcuts, portanto, atalhos, para que consiga continuar a funcionar minimamente. Portanto, um dos atalhos, por exemplo, pode ser realmente a pessoa... Não, por exemplo, aconteceu uma coisa e a pessoa criou o atalho de, sabe, as memórias ficarem um bocadinho mais...
Era uma amnésia, guardadas, quase.
Uma amnésia, ou realmente...
Ou um bloqueio.
Um bloqueio, ou o próprio comportamento da pessoa acaba por ser reativo, portanto, muda mesmo o comportamento da pessoa e é uma maneira mais... Nós, por exemplo, o nosso cérebro funciona muito com as partes... quase animais. Nós temos um lado muito animal que ainda não dominamos completamente. Não está explorado e não está completamente dominado. E nós podemos ter consciência dessas reações que nós podemos ter, mas muita gente vive um bocado em piloto automático e acaba por nem sequer prestar muita atenção.
Mas estamos a falar, por exemplo, de aquilo que nós consideramos visceral, digamos assim, uhum. aqueles humores intempestivos, ou aquelas uhum. reações, ou uma impaciência imediata, ou reações imprevistas e que escapam quase ao nosso controle, é isso?
Exatamente.
É disso que estamos a falar?
É isso que está a falar. E esses tipos de shortcut que o cérebro acaba por fazer, porque é uma maneira de nós sobrevivermos ao que o cérebro foi programado para sobreviver, na altura ainda nas florestas e quando nós...
Éramos recoletores e...
Exato, sim. Precisávamos mesmo de nos salvar, era isso que...
De sobreviver.
O cérebro ainda tem essa funcionalidade de poupar energia e criar shortcuts, etc. Portanto, nós...
O sargento na cela 7.
O homem na cela 7 escapou à morte por pouco.
Piratinha do ar.
Eu já disse que ele só tem 16 anos.
Um espião no Kremlin.
Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra.
O encantador de ricos.
Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele.
E agora, Operação Papagaio.
Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado.
5 histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Nestes casos em que também temos experiências que nos afetam, ainda tem mais essa capacidade de fazer isso, porque nós acabamos por nos fechar e se calhar tem menos consciência e estamos menos em controle do que é que está a acontecer à nossa volta. E uma coisa que eu acho que é engraçado, cada vez nós temos mais consciência através da ciência, é que antes nós achávamos que ou éramos formados pela nossa genética ou...
A lendária discussão nature versus nurture.
Exatamente.
Que andava ali mais ou menos nos 50-50.
50-50. Era? Cada vez mais conseguimos perceber que realmente o nurture e a nossa,
o nosso enquadramento e as pessoas que estão à nossa
meio ambiente
volta,
realmente têm o potencial de ligar e desligar os nossos genes. Portanto, nós até podíamos nunca desenvolver a doença X, mas realmente certas experiências traumáticas ou não, ou se, alguma coisa pode afetar,
despoltar
esse gene.
Coisas que não estavam previstas geneticamente falando, digamos assim.
Exatamente.
Parecia que nos nossos genes não havia caminho para isso.
Exato.
Mas de repente o meio ambiente, uma situação, um acontecimento despoleta isso.
Exato.
É muito interessante, Alice, como é que começou tudo isto? Ou seja, como é que primeiro se interessa pela psicologia e de repente começa a associá-la às neurociências e sobretudo às neurociências aplicadas à educação, não é? Não são as neurociências no todo, mas aplicadas à educação.
Então, por acaso andei um bocadinho assim a saltitar e é engraçado porque nós às vezes temos um bocado aquela coisa quando somos adolescentes e pensamos qual é que é a carreira assim específica, mas eu andei assim um bocadinho ainda a explorar e não tinha a certeza desde o início.
Isso é bom porque isso ajuda muitas pessoas que estão nessa fase.
Exato.
Ou seja, a moça olhar para si e pensar, caramba, esta miúda tem 30 anos, já trabalhou para as Nações Unidas, faz trabalhos incríveis, que está a criar uma app, está ligada ao mundo e na sua área e de repente parece que isto é tudo fácil e natural. Que bom que é ter havido muito tempo em que uma pessoa não sabe exatamente o quê.
É, eu estou sempre a dizer aos meus primos mais novos e tudo, não se estressem, porque o que vocês fizerem agora não quer dizer que é o que vão fazer para o resto da vida e se calhar vão mudar e eu mudei e eu acabei por escolher psicologia. Eu sempre amei ciência e na escola fiz sempre ciência, mas psicologia acabou por ser, eu não queria mesmo trabalho de laboratório e escolhi psicologia porque era um bocadinho mais aplicada ao ser humano, e uma psicologia humana, a ciência humana, em que eu achava
uma aplicação no concreto do dia a dia, digamos assim.
E poderia-me dar uma base para o que é que foi, até nem foi porque eu queria ser psicóloga, mas queria ter uma base do ser humano e perceber o que é que
os mecanismos, a tal arquitetura não só do cérebro, mas a arquitetura afetiva e psicológica,
exato,
digamos assim, emocional.
Exato. E depois, até quando acabei o curso, tive assim uma fase um bocadinho sem ter a certeza o que é que era a seguir. Amei o meu curso, amei lá em Londres e ainda continuei a viver lá uns tempos. E até na altura arranjei um estágio e estive a trabalhar em psicologia organizacional, portanto em recursos humanos, e ainda fiquei lá 3 anos quase, num banco muito grande. E passar 3 anos percebi que não era nada daquilo que tinha que ir para outro lado.
E aí surgiu a ideia do mestrado em neurociências.
E aí, não, por acaso ainda houve ali um ano de processo em que eu viajei. Estive na Índia a trabalhar numa escola. Entretanto, o budismo entrou na minha casa e eu comecei a questionar muito a mente. E pronto, e depois, ao trabalhar numa escola na Índia, percebi que queria voltar um bocadinho ao que sempre me interessei, pelos humanos e pela área de educação, e sempre tinha tido esse interesse, só que pronto, não tinha a certeza, nunca tinha. E aí, quando voltei, fiz a candidatura e entrei nesse mestrado. E foi um bocadinho
portanto,
assim.
Aí era um mestrado de neurociências, mas aí o mestrado de neurociências na Columbia University, em Nova York, já era para nesta versão aplicada à educação ou não?
Sim, exato. Pronto, eu escolhi mesmo a neurociência aplicada à educação, que acaba por dar uma pequena base da neurociência. Foi um mestrado de 1 ano e meio e também da educação. E a pessoa, e nós criamos um bocadinho essas pontes, porque há pessoas que, por exemplo, pensam só em desenvolvimento de memória ou como é que nós aprendemos. E eu realmente tive. Eu já ia com uma ideia, porque a pessoa, quando vai para o mestrado, já vai assim um bocadinho, ou pelo menos tenta ir já com uma ideia, porque eles são muito mais. E lá nos Estados Unidos até tem um método de ensino muito free, em que a pessoa é que domina um bocadinho o seu estudo. Portanto, eles davam assim uma às outras disciplinas.
Portanto, a pessoa
tem que ter um bocadinho,
tem que ter
perto.
Um controle, exatamente. Até porque tudo é fascinante à partida, não é? Tudo, nestas áreas, tudo. Para quem gosta destas áreas, tudo Exato. Parece fascinante.
Sim, eu assisti a imensos cursos que não estava mesmo a fazer. Porque...
Há alguém que seja uma referência para si nesta área?
Sim, mais pessoalmente, tenho uma tia, mini Fredental, que para mim foi sempre a minha mentora, é uma pessoa
que é
também...
médica, que é médica de família e também com esta área muito trabalhada uhum. e muito especializada em neurociências, não é?
Exato, também, e sempre me ajudou imenso a pensar no que é que eu gostava mesmo. E pronto, e depois tem outros cientistas como, por exemplo, o Daniel Siegel, e gosto muito dos livros do Eckhart Tolle e assim alguns que para mim são inspiradores. Mas...
Giro. Alice, estamos em cima de uma pausa que temos que fazer um breve intervalo. Voltamos já a seguir para falar destas e outras coisas e também do seu bebê. E já que tem um bebê, que está à espera de um bebê, tudo isto lhe interessa particularmente para aplicar ao seu bebê, não é?
Exatamente.
Voltamos já
Obrigada.
A seguir. Seja. Voltamos à conversa com Alice Cardoso, 31 anos acabados de fazer, à espera de um bebê, formada em Psicologia em Londres, em Neurociências na Columbia University de Nova York, fez um estudo muito interessante para as Nações Unidas, ainda vive em Nova York e está neste momento a construir uma app para a Adly, que é uma empresa holandesa, uma app que está a criar e que pretende ser uma ferramenta de colaboração entre pais, para ajudar na educação dos seus filhos. Se calhar ia começar por aí. Uhum. O que é esta Adly? Como é que surge este convite? E o que é que está a ser feito? Uma vez que a Adly também é uma startup, não é? Uhum. No fundo também é um território que está a explorar.
Uhum. Por acaso foi engraçado como é que realmente aconteceu que apareceu esta oportunidade de colaborar com esta aplicação. Eu tinha estado a trabalhar os últimos anos em projetos mais dentro do sistema escolar. Criei um programa extracurricular e organizei um campo de férias e desenvolvi um currículo. E cada vez mais que eu trabalhava com crianças e aplicava o que eu tinha aprendido da ciência e da psicologia dentro da sala de aula, eu percebia o quão importante era trabalhar com os pais.
Portanto, e coisas concretas, por exemplo, imagino, coisas concretas que sente que vai trazer, porque eu acho que ajuda imenso a quem ouve a perceber também no concreto.
Pronto, nós por exemplo, com o currículo que nós estávamos a desenvolver, nós queríamos trazer saúde mental para a sala de aula. Isso também parece pouco concreto, mas...
Não, mas há muitas crianças hoje em dia que vivem situações de stress e até de depressão ou de estados depressivos, de desânimo e apatia ou de hiperatividade.
Exato.
Portanto, a saúde mental é fundamental.
Fundamental, e nós desenvolvemos através das artes, que nós achamos que é uma forma de incorporarmos a arte-terapia, a dança, a música, porque as crianças é assim que se expressam, mais claro. Até do que através da fala, maneiras delas se conhecerem melhor. Porque nós percebemos que ao nos conhecermos melhor, também temos mais capacidade de temos escolhas, não é? De maneira
claro,
que...
Claro, e de trabalhar aquilo que é nós precisa de ser trabalhado.
Que é nós trabalhado e começar mesmo numa idade nova em que eles já começam a pensar nisso.
Isso em que, em que anos?
Nós trabalhamos já a partir dos 3, a criança já começa a ter capacidades de se identificar, como eu, não é? Muito mais. Mas ali é período dos 5, 7, nós começamos a ter esta capacidade de metacognição, que é a capacidade de pensar... que temos pensamentos, portanto trabalhámos mais aí com essa idade, por volta dos 7, começámos até, tentámos ir ali um bocadinho mais cedo aos 5, mas ali a idade dos 7 é mesmo crucial nesta fase de elas começarem a identificar que têm pensamentos e realmente estes diferentes tipos de emoções e dentro da sala de aula as diferenças entre as crianças que nós, comportamentais, emocionais, via-se que era um reflexo, não do sistema escolar e do que estava acontecendo na sala de aula em si, mas do que traziam de casa. Portanto, claro. Elas eram moldadas e estavam a repetir o que elas viam em casa. E nós pensámos, bem, nós temos que se calhar começar ainda um passo anterior, quase, que é em casa, porque elas estão a trazer a bagagem de casa, elas estão a trazer as emoções de casa e estão a repetir a mesma coisa que está a ser dita em casa e muito mais do que até na escola. Então eu aí comecei a ficar ainda mais interessada no papel que nós poderia ser trabalhar com pais. Até organizámos uns workshops lá em Nova Iorque, mesmo com pais e crianças juntos, para perceber então quando estes exercícios, atividades que nós criámos eram feitas com os pais, tinham um impacto ainda maior, porque não só elas viam os pais a fazerem também e os pais a falarem sobre emoções e pensamentos e coisas assim, e elas percebiam que, pronto, se ele também está a fazer isto, isso também é bom para mim. Portanto, acabavam por imitar, de certa forma.
Exato, continuar nesse mimetismo.
Sim. E tinham uma oportunidade de se relacionarem ali naquele espaço.
E no fundo ficam todos na mesma página, não é? Aquilo Exato. Que fazem, como as crianças não contam em casa, o que é que fazem na escola?
Exato.
Ali no fundo é trabalhar logo com todos e chegaram a resultados concretos também.
Nós aqui foi muito exploratório, não houve assim resultados, foi mais testar diferentes tipos de ferramentas e quer dizer, foi, nós achámos que o impacto por agora do que nós experimentámos foi muito positivo, feedback sempre ótimo, as crianças tinham motivação altíssima. Claro que uma dificuldade destes tipos de programas é que o impacto é muito, vai-se ver mais tarde.
Claro,
portanto,
claro, não se pode medir imediatamente.
É difícil de medir imediatamente o que é que se elas... Mas eu acho que nós, quando implementamos estas sementes e damos-lhe estas ferramentas, elas ficam com uma caixa de ferramentas para a vida. Portanto, dá
para... E há uma memória, ou seja, o cérebro registra, não é?
É exato. Tive alunas a escrever-me, esta aula mudou a minha vida, nunca me vou esquecer, e coisas assim que eu acho que, pronto, se calhar pode não... funcionar ou não criar grandes mudanças no imediato.
Mas fica lá a semente.
Fica lá a semente.
E daí, então, veio este convite, este desafio para trabalhar com a Adelie e criar uma app que traz todas essas ferramentas e que ajuda os pais, independentemente se fazem um workshop ou não.
Exatamente. Através de uma conversa com um dos fundadores da Adelie, percebemos que tínhamos mais ou menos a mesma visão para o que era importante para uma criança e daí para os pais. Nós usamos muito o lema de "It takes a community to raise a child".
Exatamente.
Portanto, a importância da comunidade, especialmente depois do que eu vi em Nova Iorque, em que muitas famílias estão longe das suas famílias mais próximas, as mães estão muito sozinhas e os pais também estão muito sozinhos, e nós antes estávamos habituados a viver em aldeias e esse
papel... comunidades próximas, de proximidade.
Exato, e esse papel dos pais era muito mais partilhado, e agora há muita pressão no casal, ou não, às vezes mães solteiras ou pais solteiros, ou o que seja, em que eles têm que fazer tudo, e nós queremos criar essa comunidade para os pais, portanto, haver uma oportunidade de eles partilharem uns com os outros e se conhecerem e até saberem quais outros pais é que estão na mesma situação, se calhar no mesmo...
Exato, que é muito fecunda essa partilha, não é?
Essa partilha, e vê-se muito já a procura, e já há outras plataformas que fazem isso.
Mas não é só partilha, vocês também têm nessa app, também têm ferramentas que ajudam. Não sei,
exatamente.
No fundo, uma pessoa pode nem estar no mood de partilhar, mas precisar
de
perante esta situação ou perante este tipo de comportamento.
Exato.
O que é que eu posso fazer?
Exato, e nós sabemos que nós não queremos dizer como é que as coisas são feitas, de certa forma, porque há muitas formas de educar.
E cada caso é um caso.
E cada caso é um caso, e há diferenças culturais e entre famílias, e portanto o que nós queremos criar é a tal caixa de ferramentas que os pais podem experimentar, diferentes guias, diferentes atividades, não só para o desenvolvimento infantil, portanto ajudá-los com certas coisas. Ah, está a tua criança tem esta idade, mas agora vamos só focar entre os 0 e os 5 anos. Se calhar podes experimentar isto, já leste sobre isto, portanto dar informação, mas sem dizer isto é que é o coisa certa, mas recomendar
Exato.
Certas coisas de informação, experimenta isto.
Estimular nas pessoas também, no fundo... um estudo, um conhecimento e uma customização, ou seja, adaptar depois àquela criança. Estou com esta voz, peço desculpa.
mas também dar-lhes uma plataforma para eles colaborarem e trabalharem mais em equipa. Isso até é o
objetivo
número um.
No fundo, fazer uma família, aquela família, Exato. Aquela comunidade que antes existia quase naturalmente, no fundo fazer a comunidade com os pais de outras crianças.
Exato.
Isso é muito interessante. E essa app, há alguma data para estar pronto?
Nós agora estamos a criar o que é o MVP, não é? Portanto, o produto para ser experienciado. Já temos um site, quem quiser, estiver interessado em ver, o adelie.com.
Adelie é A-D-L-E-E. não é?
Exato.
Adelie.
Exato. A-D-E-L-E-E.
A-D-E-L-E-E. Exatamente. Faltava aqui, exatamente.
E também estamos a. Pronto, temos ali uma. Temos quem quiser, que seja pai, que possa se inscrever,
contribuir.
E nós mandamos um questionário, porque estamos a querer também perceber realmente o que é importante e quais são as necessidades dos diferentes tipos de pais, porque queremos poder trabalhar.
Cobrir esse espectro. Então, isso leva naturalmente a Alice está à espera de um bebê,
exato.
Está a trabalhar para pais dos 0 aos 5 anos, o seu bebê está com 5 meses, não é? Uhum. E de gestação, e portanto vai nascer daqui a 4 meses, e o que é que agora aplica a si, o que é que sente que como mãe de primeiro filho,
uhum.
e tão nova e tão dentro destas matérias, o que é que sente que também já está a colher para si e para uhum. o seu bebê? Que é uma filha, não é?
Exato, é uma menina. Por acaso foi engraçado porque comecei a trabalhar neste projeto exatamente na mesma altura que também descobri que ia ser mãe. Acho que vai ser interessante porque eu vou perceber realmente o desafio que é em primeira mão. Porque pronto, tenho toda a teoria, ou pelo menos tenho estado nos últimos anos mesmo a olhar para a ciência e para a teoria e a trabalhar com crianças um bocadinho mais velhas, mas vai ser muito interessante para mim poder aplicar e realmente aprender com o processo e durante o processo de uma forma diferente, como cientista e como alguém que adora fazer pesquisa, vai ser a minha pequena experiência sem querer fazer muita pressão.
Sim.
E isso também é um problema porque posso, tenho expectativas.
O excesso de informação também pode dar expectativas irrealistas, não é?
Exato, portanto, eu tenho que mesmo balançar. E
quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, ponto. E portanto, aí nascemos todos ao mesmo tempo e estamos todos a aprender com todos, não é?
Exatamente, portanto, eu ainda tenho muito para aprender e mesmo. Não é? Dentro das áreas que eu tenho estudado é um mundo, portanto eu sinto que são áreas que é uma constante aprendizagem e a neurociência também está sempre a evoluir, portanto vai sempre sair novos insights e informações, portanto...
Alice, é mesmo verdade ou é uma metáfora que há mais neurónios entre uma orelha e outra do que estrelas na Via Láctea? Ou possibilidades de sinapses? Se calhar é isso.
Eu acho que é bem possível, porque são pelo menos... 80 bilhões de neurónios já formados, mais os que estamos sempre a formar, porque há muita formação, quer dizer, estamos a formar em cada...
Em cada milissegundo. Sim, então, há novos neurónios e novas ligações, novas sinapses.
E as ligações estão sempre a mudar, portanto, tal coisa também, esta plasticidade é contínua, o que nós falámos antes de... Ok, durante a infância e a adolescência há ali um período mais plástico, mas a neuroplasticidade é para a vida toda.
É a vida toda.
E estamos sempre a mudar. E eu gosto de uma frase que uma vez me disseram, que é: o cérebro é teu, não és tu. Portanto, nós temos a capacidade de guiar o nosso cérebro e não temos necessariamente que ser guiado por ele. Portanto, ele é nosso. Nós podemos conduzi-lo e
formatá-lo. Ou seja, nós podemos enganar o cérebro e ele não nos pode enganar a nós?
Nem é o enganar, é mais o
pois, enganar não no sentido de trair, mas podemos desviar caminhos e pôr-lhe caminhos novos.
Exato, eu acho que nós temos a capacidade, eu até gosto de usar mesmo como guiar quase um carro, ele é nosso, é o nosso carro, nós guiamos a nossa vida e temos capacidade de utilizá-lo para o que é necessário para nós, se nós tivermos consciência disso e quisermos, e não temos que ser dominado, portanto ele não nos define, não é tipo, isto é o meu cérebro, eu sou assim e é assim que eu sou e não há nada à volta a dar.
Portanto, há sempre maneira de interferir e há sempre maneira de mudar, uhum. É o que quer dizer.
Exatamente.
Exceto em situações de patologia grave e crónica ou irreversível.
Exato.
Não é?
Exato,
portanto,
claro.
Há pessoas para quem isso já não é uma possibilidade.
Claro, e claro que nós vemos através da doença e do trauma que mesmo o cérebro em si tem uma inteligência por trás que se reconstrui muitas vezes e acaba por compensar uma perca que possa ter havido através de uma doença ou de algo que aconteceu no cérebro, ele consegue recuperar desse dano e tem essa plasticidade, portanto a plasticidade continua a existir, mas claro que há certos casos que é menor,
claro.
E que as patologias são graves e que
ou então é aqueles casos também, o Oliver Sacks tem, ainda é uma referência, uhum. nestas áreas, né? Mas há aquele livro em que ele descreve aquele caso, aquele homem que que foi afetado aqui na parte frontal do cérebro e muda de personalidade. E há muitas pessoas, aliás, as pessoas vítimas de traumatismo crânioencefálico mudam de personalidade. Mas aí qual é a possibilidade que aí tem que ser do ponto de vista dos profissionais de saúde, que podem trazer novos estímulos. Não é a pessoa que já tem a capacidade de dirigir o seu carro, entre aspas, o seu cérebro, não é?
Sim, eu acho que é um trabalho... Sim, entre os dois, acho que há certos casos que é realmente preciso uma intervenção mais médica, da neurologia, e às vezes medicamentos ou certas terapias mais, pronto, que não estão sob o nosso controle, mas eu acredito muito que nós temos mais capacidade do que nós
pensamos
de... Mas o problema é que, claro, que pode afetar muito também a parte da saúde mental, em que a pessoa nem percebe que tem essa capacidade. Portanto, mas trabalhar com várias áreas, eu acho que o interdisciplinário é a maneira, não sei se...
Não, para quem vive em Nova Iorque, para quem pensa e sonha em inglês, o seu português está espetacular, não se preocupa. E se lhe sair em inglês, ótimo também.
Approach interdisciplinary, é algo que quer dizer, que é pegarmos em várias...
Sim, uma abordagem interdisciplinária, exatamente.
Exato, cada vez mais é a forma de... De ir para a frente com qualquer...
Exato, de avançar.
De avançar.
Alice, tudo isto é fascinante e tudo isto é um livro que se abre para muitos outros livros e, portanto, é difícil resumir, é difícil dizer aqui coisas que são concretas e definitivas, mas é fascinante também ver estes caminhos. Quem como a Alice tem este algum domínio sobre a sua área de especialidade, que é a neurociência aplicada à educação, ainda por cima com formação em psicologia, o que é que se sente que pode acrescentar ao mundo? O que é que pode acrescentar aos pais, aos educadores, às pessoas que se ocupam do desenvolvimento das crianças? O que é que diria, olha, isto é bom, isto não é bom? Coisas assim que são quase assim na área dos conselhos.
Eu sou uma apologista do mindfulness, por exemplo, e de termos...
Que é uma maneira de trabalhar a plástica cerebral.
Trabalhar a plástica cerebral.
Neurológica.
Exatamente. E o bem-estar, eu acho que a felicidade e o nosso bem-estar vem de dentro, portanto eu sou muito apologista de nós trabalharmos em nós próprios.
Ou seja, esse tempo de meditação, de silêncio, de recolhimento e de deixar que o pensamento não nos consuma.
Uhum, exatamente.
Isso pode ser feito e é feito com crianças e com efeitos.
Exato, e eu foquei muito, muito, muito nisso. Não só o sentar e o meditar também, mas o vivemos um dia-a-dia mais presente e mais consciente do que é que se está a passar à nossa volta. E
ou seja, um pai e uma mãe presentes, ou quem faz de pai e de mãe, as pessoas, as figuras de referência, presentes, que tocam, que conversam, que embalam, que consolam, vão provocar sinapses que outros que estão, ou porque estão ausentes e são negligentes, ou porque não podem, não provocam, é isso?
Exatamente, e pais também conscientes de si próprios, portanto, que sabem as suas limitações, que sabem o que é que trazem, o que é que trazem para o ensino, porque nós todos vimos com já a bagagem, portanto, eu acho muito importante o trabalho, o que nós dizemos, trabalho intrapessoal, portanto, nós termos este tempo de reflexão e de percebermos quem é que nós realmente somos,
isso implica o quê? Estar menos ligado aos telemóveis, implica se calhar ter tempos mais em família, mesmo que seja uma família monoparental, implica essa interação, relação.
A relacional, muito, e também individual, nós realmente temos, eu gosto muito da escrita, do journaling, de termos momentos para escrever só o que é que vai da nossa cabeça e de estar cá para fora, porque às vezes estamos bombardeados.
Ajuda
a
perceber.
Ajuda a dar perspectiva. Eu acho que há várias, cada pessoa tem a sua maneira, não é? Através das artes, por exemplo, nós temos a coisa que só podemos pintar ou desenhar ou pintar.
Se tivermos jeito, e não é verdade.
Se tivermos jeito, e eu passo a vida a pintar e a
desenhar. Pode ser uma arte catártica, uma arte que me leva a níveis que não têm a ver com... não há nenhum curador para vir curar a minha arte, mas eu posso, agora usando a palavra não da curadoria, mas eu posso tratar ou curar alguma coisa em mim, na minha alma, no meu espírito, no meu ser, através da arte.
Da arte, portanto, acho que esses, e muita gente do desporto, e contacto com a natureza, e acho mesmo também...
E abraçar isso. Mais e estar mais presente, é isso?
Exato.
Isso é de facto isso são as melhores sinapses são essas, a da relação, quando a pessoa se sente amada, cuidada, gostada.
Que estamos seguros, que estamos... Eu acho que é essa segurança, essa confiança, e sabemos, não só com os pais é muito importante, não é? Dar esse abraço e dar essa segurança para que a criança possa... ser o que ela própria quer ser e ela poder se desenvolver
e forte para arriscar, né?
Exatamente.
Muito bem, estamos a chegar ao fim. É uma pena porque isto daria dá pano para mangas. Se é que ainda se lembra destas expressões portuguesas.
Algumas.
Obrigada, Alice. É muito bom ter conversas e bater bolas, embora eu seja completamente ignorante, mas bater bolas a um nível parece que fica tudo por dizer. Mas o que ficou dito faz muito sentido e ajuda muito.
Muito obrigada,
Alice.
Obrigada.
Um bom regresso a Nova Iorque. Espero que volte rapidamente para Portugal. Para não vivermos neste síndrome do brain drain.
Exato. Obrigada.
Obrigada.